Audiobook Grátis apresenta: Os delegados de polícia são de vez em quando uns homens amáveis. Esses cavaleiros chegam mesmo, ao cabo de certo tempo, a conhecer um pouco da sua profissão e um pouco do trágico horror que a miséria tece na sombra da noite por essa misteriosa cidade. Um delegado, outro dia, conversando dos aspectos sórdidos do Rio, teve a amabilidade de dizer: quer vir comigo visitar esses círculos infernais? Não sei se o delegado quis dar-me apenas a nota mundana de visitar a miséria, ou se realmente, como Virgílio, o seu desejo era guiar-me através de uns tantos círculos de pavor, que fossem outros tantos ensinamentos. Lembrei-me que Oscar Wilde também visitara as hospedarias de má fama e que Jean Lorrain se fazia passar aos olhos dos ingênuos como tendo acompanhado os grão-duques russos nas peregrinações perigosas que Goron guiava. Era tudo quanto há de mais literário e de mais batido. Nas peças francesas há 10 anos já aparece o jornalista que conduz a gente chique aos lugares macabros se em Paris os repórteres do jornal andam acompanhados de um apache autêntico. Eu repetiria apenas um gesto que era quase uma lei. Aceitei. À hora da noite, quando cheguei à delegacia, a autoridade ordenara uma caça aos pivetes, pobres garotos sem teto, e preparava-se para a excursão com 2 amigos, um bacharel e um adido de legação, tagarela e ingênuo. O bacharel estava comovido. O adido assegurava que a miséria só na Europa, porque a miséria é proporcional à civilização. Ambos de casaca davam ao relés interior do posto um aspecto estranho. O delegado sorria, preparando com o interesse de um maître d'hôtel o cardápio das nossas sensações. Afinal ergueu a bengala. Em marcha. Descemos todos, acompanhados de um cabo de polícia e de 2 agentes secretos, um dos quais anaga, com o rosto grosso de calabrês. É perigoso entrar só nos covis horrendos, nos trágicos asilos da miséria. Íamos caminhando pela Rua da Misericórdia, hesitantes ainda diante das lanternas com vidros vermelhos. As esquinas, grupos de vagabundos e desordeiros desapareciam ao nosso apontar e, afundando o olhar pelos becos estreitos em que a rua parece vazar a sua imundície, por aquela rede de becos, víamos outras lanternas em forma de foice, alumiando portas equívocas. Havia casas de um pavimento só, de 2, de 3 negras, fechadas, hermeticamente fechadas, pegadas uma à outra, fronteiras, confundindo a luz das lanternas e a sombra dos balcões. Os nossos passos ressoavam um desencontro nos lajedos quebrados. A rua, mal iluminada, tinha candeeiros quebrados, sem a capa ao ar, de modo que a brancura de uns focos envermelhecia mais a chama-pisca dos outros. Os prédios antigos pareciam ampararem-se mutuamente, com as fachadas esborcinadas, arrebentadas algumas. De repente, porta abria, tragando, num som cavo, algum retardatário. Trechos inteiros da calçada, imersos na escuridão, encobriam cafajestes de bombacha branca, gingando, e constantemente o monótono apito do guarda noturno trilava, corria como um arrepio na artéria do susto para logo outro responder mais longe e mais longe ainda outro ecoar o seu áspero trilo. No alto, o céu era misericordiosamente estrelado e uma doce tranquilidade parecia escorrer do infinito. Há muitos desses covis espalhados pela cidade? Indagou o advogado, abotoando Macfarlane. Em todas as zonas, meu caro. Em 5 noites, visitando-os depressa, informou a gente, vê-se a não dá cabo deles. É por aqui, pela Gamboa, nas ruas centrais, nos bairros pobres. Só na Cidade Nova, que quantidade! Isso não contando as casas particulares, em que moram 20 mais pessoas, e não querendo falar das hospedarias só de gatunos, os zungas, zungas? Fez o adido de legação, curioso. As hospedarias baratas têm esse nome. Dorme-se até por 100 réis. Saiba vê-se que a vidinha dava para uma história. Mas debaixo de uma das foices de luz, o delegado parará. Estacamos também. O soldado bateu a porta com a mão espalmada. Houve um longo silêncio. O soldado tornou a bater. De dentro então uma voz sonolenta indagou: quem é? Abra. É a polícia. Abra. O silêncio continuou. Nervoso, o delegado atirou a bengala à porta. Abra já. É o doutor delegado. Abra já. A porta abriu-se. Barafustamos na meia luz de um corredor com areia no soalho. O homem que viera abrir, corpulento, de camisa de meia, esfregou os olhos, deu força ao bico de gás, encostou-se à mesa forrada de jornais, onde se alinhavam castiçais. É o proprietário? Indagou o delegado. Saiba vessa que não. Sou encarregado. Muita gente? Não há mais lugares. Deixe ver o livro. O livro é uma formalidade cômica. A autoridade virou-lhe as páginas, rápido, enquanto os secretas descansavam as bengalas. O mau cheiro era intenso. Mostre-nos isso. Fez a autoridade, minutos depois. Não há acusação contra a casa, a senhor doutor? Não sei, ande. O encarregado, trêmulo, seguiu à frente, erguendo o castiçal. Abriu uma porta de ferro, fechou-a de novo, após a nossa passagem. E começamos a ver o resto do chão, salas com camas enfileiradas como nos quartéis, tarimbas com lençóis encardidos, em que dormiam de beiço aberto, babando, marinheiros, soldados, trabalhadores de face barbuda. Uns cobriam-se até o pescoço. Outros espapaçavam-se completamente nus. A mando da autoridade superior, os agentes chegavam à vela bem perto das caras, passavam a luz por baixo das camas, sacudiam os homens do pesado dormir. Não havia surpresa. Os pobres entes acordavam e respondiam, quase a roncar outra vez, a razão por que estavam ali, lamentavelmente. O bacharel estava varado, o adido tinha um ar desprendido. Não tivesse ele visitado a miséria de Londres e principalmente a de Paris. O delegado, entretanto, gozava aquele espetáculo. Subamos. Murmurou. Trepamos todos por uma escada íngreme. O mau cheiro aumentava. Parecia que o ar rareava, e, parando um instante, ouvimos a respiração de todo aquele mundo como o afastado resfolegar de uma grande máquina. Era a seção dos quartos reservados e a sala das esteiras. Os quartos estreitos, asfixiantes, com camas largas antigas e lençóis por onde corriam percevejos. A respiração tornava-se difícil. Quando as camas rangiam muito e custavam a abrir, o agente mais forte empurrava a porta, e, à luz da vela, encontrávamos 4 ou 5 criaturas, emborcadas, suando, de língua de fora homens furiosos, cobrindo com o lençol a nudez, mulheres tapando o rosto, marinheiros que haviam perdido o bote, um mundo vário e sombrio, gargulejando desculpas, com a garganta seca. Alguns desses quartos, as dormidas de luxo, tinham entrada pela sala das esteiras, em que se dorme por 800 réis, e essas quatro paredes impressionavam como um pesadelo. Completamente nua, a sala podia conter 30 pessoas, à vontade, e tinha pelo menos 80 nas velhas esteiras atiradas ao soalho. Os fregueses dormiam todos, uns de barriga para o ar, outros de costas, com o lábio no chão negro, outros de lado, recurvados como arcos de pipa. Estavam alguns vestidos. A maioria inteiramente nua, fizera dos andrajos travesseiros. Erguendo a vela, o encarregado explicava que ali o pessoal estava muito bem, e no palor em halo da luz que ele erguia, eu via pés disformes, mãos de dedos recurvos, troncos suarentos, cabeças numa estranha lassidão, galeria trágica de cabeças embrutecidas, com gestas, bufando de boca aberta. De vez em quando um braço erguia-se no espaço, tombava faces, em que mais de perto o raio de luz batia, tinham tremores súbitos, e todos roncavam, afogados em sono. Um dos agentes sacudiu um rapazola. Hein? Já 4 horas? Fez o rapaz acordando. Que faz aqui? Espero a hora do bote para a ilha. Sou carvoeiro, sim senhor. Ai! Minha mãe! Vão levar-me preso. Subitamente, porém, apalpou as algibeiras, olhou-nos ansioso. Tinha sido roubado. Houve um rebuliço. Como por encanto, homens, havia ainda minutos, a dormir profundamente, acordavam-se. O senhor delegado, alteando a voz, deu ordem para não deixar sair ninguém sem ser revistado. O encarregado, com perdão do senhor delegado e das outras senhorias, descompunha o pequeno. Trouxe dinheiro, maricas? Já não lhe tenho dito que entregue? É lá possível ter confiança nesta súcia. E a minha casa agora, e eu? Besta de uma figa, que não sei onde estou. Os agentes faziam levantar a canalha, arreliada com o incidente e na luz vaga os perfis patibulares emergiam com gestos cínicos de espreguiçamento. Tanto o bacharel como o adido mostravam na face um leve susto. O delegado contemplava-os. Que lhes dizia eu? Uma sensação, meus caros, admirável. Subamos ao último andar. Havia com efeito mais um andar, mas quase não se podia chegar, estando a escada cheia de corpos, gente enfiada em trapos, se estirava nos degraus, gente que se agarrava aos balaústres do corrimão, mulheres receosas da promiscuidade, de saias enrodilhadas. Os agentes abriam caminho, acordando a canalha com a ponta dos cassetes. Eu tapava o nariz. A atmosfera sufocava. Mais um pavimento e arrebentaríamos. Parecia que todas as respirações subiam, envenenando as escadas e o cheiro, o fedor, um fedor fulminante, impregnava-se nas nossas próprias mãos, desprendia-se das paredes, do assoalho carcomido, do teto, dos corpos sem limpeza. Em cima, então, era a vertigem. A sala estava cheia. Já não havia divisões, tabiques, não se podia andar sem esmagar um corpo vivo. A metade daquele gado humano trabalhava, rebentava nas descargas dos vapores, enchendo paióis de carvão, carregando fardos. Mais uma hora e acordaria para esperar no cais os batelões que a levassem ao cepo do labor, em que empedra o cérebro e rebenta os músculos. Grande parte desses pobres entes fora atirada ali, no esconderijo daquele covil, pela falta de fortuna. Para se livrar da polícia, dormiam sem ar, sufocados, na mais repugnante promiscuidade. E eu, o adido, o bacharel, o delegado amável estávamos a gozar dessa gente o doloroso espetáculo. Não se emocione, disse o delegado. Há por aqui gatunos, assassinos, e coisas ainda mais nojentas. Desci. Doíam-me as têmporas. Era impossível o cheiro de todo aquele entulho humano. O adido precipitou-se também e os outros o seguiram. Embaixo, a vistoria aos fregueses não dera resultado. O encarregado ainda gritava e o cabo estava nervoso, já tendo dado alguns murros. O doutor delegado teve uma última ideia, a visão de uma cena ainda mais cruel. Vamos ver os fundos. Foi aí então que vimos o sofrer inconsciente e o último grau da miséria. O hospedeiro torpe dizia que por ali dormiam alguns de favor, mas pelo corredor estreito, em derredor da sentina, no trecho do quintal, cheio de trapos e de lama, nas lajes, os mendigos, faces escaveiradas e sujas, acordavam num clamor erguendo as mãos para o ar. E de tal forma a treva se ligava a esses espectros da vida que o quadro parecia formar um todo homogêneo e irreal. Tudo grátis aos desgraçadinhos, sibilava o homem musculoso. Curvei-me, perto da latrina. Era uma velha embiocada num capuz preto. Quanto pagou vê, minha velha? O que tinha, filho, o que tinha, dois tostões. Dei-lhe qualquer coisa, e mais íntima, esticando o pescoço, ela indagou, trêmula, por que será tudo isso? Vão levar-nos presos? Mas já o delegado saíra com seus convidados. À porta o encarregado esperava. Saí. A escuridão afogava os prédios, encapuchava os combustores, alongava a rua. Não se sabia onde acabar o pesadelo, onde começar a realidade. Basta, dizia o adido, basta. Já tem uma dose suficiente. Também é tudo a mesma coisa. É ver uma, é ver todas. E quem diria? Concluiu o bacharel, até então mudo. Neste momento ouviu-se o grito de pega. Um garoto corria. O cabo precipitou-se. Já outros dois soldados vinham em disparada. Era a caçada aos garotos, a canoa. A canoa vinha perto. Tinham pegado uns 20 vagabundos, e pela calçada, presos, seguidos de soldados, via-se, como uma serpente macabra, desenrolar-se a série de miseráveis trêmulos de pavor. Canalhas! Bradou o doutor delegado. E ainda se queixam que os mande prender para dormir na estação, nós devíamos ter asilos, instruiu o adido. É verdade, os asilos, a higiene, a limpeza. Tudo isso é bonito. Havemos de ter. Por enquanto nosso senhor, lá em cima, que olhe por eles. As suas mãos, maquinalmente esticaram-se, e os nossos olhos acompanhando aquele gesto elegante de ceticismo mundano, deram no céu, recamado de ouro. Todas as estrelas palpitavam, por cima da casaria estendia-se uma poeira de ouro. Naquela chaga incurável, chaga lamentável da cidade, a luz gotejava do infinito como um bálsamo.